Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta sexta-feira, dia 17 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que está fazendo uma ação promocional para tentar conquistar mais assinantes. Com essa ação, eles estão cobrando R$2 por mês para acesso ao Spotify Premium, né, por 3 meses, e depois disso, né, quando acabar esse período, a pessoa tem que pagar R$17 por mês, R$8,50 lá no plano universitário. É importante falar que esse preço promocional, né, só está valendo para quem nunca foi um assinante da plataforma antes, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui em São Paulo, a prefeitura anunciou que vai expandir de 120 para 621 os lugares que tem lá o Wi-Fi gratuito para a galera. Ela explicou que nesse primeiro momento, né, tá atualizando só 120 estações que já existem lá do Wi-Fi Livre SP para conseguir fornecer uma conexão mais bacana, né, mais estável também em parques, praças e centros educacionais unificados. E aí a segunda fase, né, que ela disse que começa em julho, vai começar a dar início à expansão lá de mais 501 estações. Aí, caso esses prazos realmente sejam cumpridos, né? A prefeitura falou que espera estar com todas as estações novas aí operando até o ano que vem, mas vamos esperar pra ver, né? Esse tipo de coisa sempre atrasa, mas vamos torcer pra dar certo, né? Bom, e agora eu vou falar sobre a Casa Branca, que implementou uma ordem executiva que deixa o governo federal proibir as empresas americanas de comprar equipamentos de telecomunicação de empresas latidas como suspeitas pelo governo. Aí, na prática, né, todo mundo sabe que essa ordem executiva foi feita para que o governo consiga proibir as empresas de comprar equipamentos da Huawei, o que é um pouquinho mais de lenha na fogueira aí da briga, né, entre os Estados Unidos e a empresa. Aí, em resposta a isso, a Huawei disse que essa decisão só vai servir para limitar mais os americanos, né, que tem que se contentar agora com produtos inferiores e mais caros do que ela oferece, o que especialmente, né, ela falou que quando o assunto é 5G vai deixar o país bastante para trás em relação ao resto do mundo. E ainda sobre a Casa Branca, ela lançou e logo depois tirou do ar, né, ninguém sabe porquê, uma espécie de cadastro nacional para os fãs do Trump que estão falando, né, que estão sendo perseguidos lá em redes sociais. Aí essa página de cadastro falava, né, que o Trump queria saber das pessoas que foram banidas, que foram censuradas ou suspensas também de plataformas sociais por ferirem os termos de uso de cada site, mas por algum motivo, né, que ninguém explicou ainda, pelo menos até a gravação aqui do episódio, a página tinha saído do ar e não tinha voltado, sem explicação do motivo. E por último, sobre a Casa Branca, ela está se recusando a apoiar uma iniciativa internacional de combate e bloqueio também de conteúdos extremistas na internet. O que rola é que a primeira-ministra da Nova Zelândia fez essa convocação, né, fez uma iniciativa chamada Christchurch Call, que pede para governos e empresas também combaterem lá o extremismo na internet, e a iniciativa ganhou apoio imediato de empresas tipo o Google, a Microsoft, Twitter, até o Facebook, né, também de países tipo Austrália, Canadá, França e Reino Unido, mas aí o pessoal perguntou, né, cadê os Estados Unidos? Aí, com esse silêncio dos Estados Unidos, a primeira-ministra da Nova Zelândia, até o presidente francês também cobraram uma posição, né, lá do governo Trump, e eles falaram que nesse momento não estão numa posição que permita apoiar o combate ao extremismo na internet. Bom, e agora eu vou falar sobre a Asus, que fez ontem, né, um evento em Valência para anunciar o Zenfone 6, que eu passei a semana inteira falando que ia ser o evento que ia rolar hoje, mas antes eu quero falar sobre a Alura, cursos online de tecnologia que está patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. A Alura tem hoje mais de 790 cursos a respeito de qualquer área, né, que tem relação com tecnologia, e isso inclui, por exemplo, né, vai desde programação e design, vai até infraestrutura, também marketing digital, inovação e gestão. Então, dentro dessas áreas, ela oferece cursos, por exemplo, para quem quer aprender a programar para telefone, né, aprender a fazer animação no After Effects, a fazer podcast também, da captação à edição, parte plástica, parte também do site. Tem também cursos, né, sobre curadoria digital, parte de influenciadores e por aí vai, né, tem bastante coisa. Então, se você trabalha ou se quer trabalhar com tecnologia, né, quer aprender uma coisa nova, melhorar também o que você sabe, você entra no endereço alura.com.br/loopmatinal, dá uma espiada nos cursos e quando você quiser se cadastrar, você vai ganhar 10% de desconto para estudar com eles, né, durante um ano, né, fazer quantos cursos você quiser. De novo, entra lá em alura.com.br/loopmatinal para se inscrever com 10% de desconto. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, ontem a Asus fez em Valência o evento, né, para anunciar o Zenfone 6, que eu falei a semana inteira que ia ser um evento que ia rolar hoje, e conferiu umas specs lá do aparelho. Ele tem uma tela Full HD Plus, IPS, LCD de 6,4 polegadas, sem recorte, sem furo também, né, lugar nenhum, que deixa o telefone bem mais bonito. E por dentro, ele tem até 8 GB de RAM, até 256 GB de espaço expansível, processador Snapdragon 855, bateria de 5.000 mAh, roda Android Pie, ela falou, né, que vai receber atualização por mais 2 anos, para Android fiquei pro Android R. Já a principal novidade do Zenfone 6 é o sistema de câmera traseira, né, que tem um flip lá que levanta e vira ao contrário para conseguir virar a câmera frontal, e essas câmeras são de 48 e 13 megapixels. Ele tem também um botão lateral chamado Smart Key, que pode ser usado para ativar o assistente, ativar a lanterna, então também, né, se a pessoa quiser ativar o modo silencioso do aparelho, e a Asus falou que ele vai chegar na Europa no sábado que vem, dia 25, custando equivalente a partir lá de R$2.300. Já aqui no Brasil, né, que o pessoal quer saber, o telefone não tem data prevista ainda para lançamento e nem preço, mas é claro, né, quando pintar essas informações eu conto aqui para vocês. E já que o assunto é aparelho Android, deixa eu comentar que pintaram mais rumores sobre a nova data de lançamento do Galaxy Fold. O que rola é que o lançamento do Galaxy Fold foi adiado no fim de abril, né, porque a tela estava estragando lá depois de alguns dias de uso, e esse problema acontecia porque a dobra do aparelho tinha uma entrada, né, que deixava poeira e sujeira também entrar embaixo da tela, que podia estragar o dispositivo, e tinha uma película protetora que nem até o final, ficava um pouco antes lá do final da tela. Aí a Samsung até comentou na quinta-feira passada, né, pro jornal Korean Herald, que estava reduzindo essas aberturas que deixavam entrar poeira, também aumentando a película, né, para conseguir cobrir a tela inteira, e tinha prometido também, né, que até a sexta-feira passada ia falar a data nova de lançamento, mas isso não aconteceu, né, não tem data ainda aqui, pelo menos que eu tô gravando, não tem data ainda. Aí eis que agora, né, o jornal Yonhap falou que a Samsung vai lançar o aparelho em junho, mas não tem uma data certa ainda, porque eles têm que certificar de novo, né, nos países lá que vai acontecer o lançamento. Aí, enquanto isso não acontece, a Samsung está colocando já o Galaxy Fold novo, né, consertado lá nas mãos das operadoras para eles testarem, ver se está tudo certo com a parte da rede, e uma vez que eles tiverem a certificação em mãos, né, eles vão conseguir finalmente marcar a data nova de lançamento para o Galaxy Fold, que foi adiado. E enquanto isso, no Facebook, a rede anunciou que vai matar o aplicativo Instagram Direct, né, que ela tinha lançado, estava testando, na verdade, tanto para o Android quanto para o iOS. Esse aplicativo era uma plataforma que, na verdade, era só as mensagens diretas do Instagram, né, só que de uma forma separada lá, que era mais uma cópia também, tentativa lá de cópia, né, do Snapchat, mas parece que a ideia não deu muito certo de tentar fazer o aplicativo engatar, então o Facebook vai voltar a investir só no Instagram Direct, direto lá dentro do Instagram. E ainda sobre o Instagram, a rede começou a mostrar stories também, né, agora na parte de explorar, naquela parte de busca, né, que se acessa com a lupa lá do aplicativo. Essas stories estão aparecendo junto das sugestões, né, de outros conteúdos, assuntos e perfis também que a pessoa pode ter interesse em passar a seguir. E além disso, a barra de navegação dessa parte vai ganhar um botão, né, que é do IGTV, e por enquanto nos Estados Unidos também vai ganhar um outro botão que é de compras lá no Instagram. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou um recall da Titan Security Key, que é aquela chave USB e Bluetooth também, né, de autenticação de dois fatores para que tenha se ativado lá na conta. O que rola é que o pessoal descobriu que tem um jeito, né, de clonar pro Bluetooth lá a credencial da chave, para conseguir roubar isso aí, fazer login na conta da pessoa, se já tiver o login e o nome do usuário, a parte da senha também, e o Google achou melhor fazer o recall, né, para conseguir mandar uma chave nova sem essa falha aí do Bluetooth. Então, para conseguir fazer essa troca, a pessoa tem que entrar no site google.com/replacemykey. Tem link aqui na descrição, e aí sim, né, preenche o formulário, vem a instrução lá para mandar a chave de volta do Google e receber uma nova sem essa falha. E ainda sobre o Google, a empresa anunciou o Translatortron, que é um projeto que está usando redes neurais, né, para conseguir falar uma coisa na voz do usuário, só que traduzido lá para o idioma que ele quiser. Então a ideia, pelo menos, né, é que a pessoa grave a frase que ela quer que seja traduzida, e o Translatortron consegue fazer isso, né, traduz essa frase para o idioma que ela quiser, só que com a voz original lá da pessoa. Aí no post anunciando essa novidade, o Google explicou o processo todo, né, que tá envolvido aí nesse projeto, e já avisou que do jeito que tá hoje tá longe ainda do resultado final que eles querem, mas é um processo, né, tá chegando perto, eles falaram. Ainda assim, né, essa não deixa de ser uma ideia bacana e potencialmente muito útil, e a gente tá acostumado a ver o Google, né, especialmente nos últimos anos, entregar esse tipo de coisa mesmo. Fiquei empolgado com essa ideia. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que finalmente deixou a Valve lançar o Steam Link para o iOS e para o Apple TV. O Steam Link deixa a pessoa jogar remotamente, né, os jogos que ela tem lá armazenados no PC, e no caso agora do iOS e da Apple TV, né, a pessoa consegue jogar pelo iPhone, pelo iPad ou para Apple TV também o jogo que ela tem no computador, o que é recurso bacana, né, mas que a Apple tinha bloqueado ainda no passado. Na verdade, o que aconteceu foi que a Apple bloqueou o lançamento do Steam Link porque ele deixa a pessoa comprar os jogos, né, só que não passa lá pelo sistema de pagamentos da App Store, e ela não gosta, né? Tem que passá-la pelo sistema dela. Aí agora que o cerco tá apertando contra ela, né, por conta dos processos lá da App Store, da parte de monopólio, né, também a de competitividade, ela achou uma solução aí para conseguir colocar o Steam Link na App Store, que ele tá disponível, né? Se você quiser baixar, tem link aqui na descrição. Ainda bem, né? Tava na hora mesmo de só aparecer por lá. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, uma empresa, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!